DW. Jornal da Noite.
Boa noite e bem-vindos à emissão de sexta-feira, 17 de maio de 2019. O meu nome é Cristina Cripal e estes são os nossos temas hoje. Já há planos para reconstruir a cidade moçambicana da Beira, seriamente afetada pela passagem do ciclone Idai.
Quando a gente fala de reconstrução melhor, o grande desafio é que a cidade da Beira deve ter infraestruturas resilientes e essas infraestruturas resilientes pressupõem para que elas estejam preparadas.
Acusações e contra-acusações, exigências mútuas de demissão, os partidos políticos na Guiné-Bissau não parecem dispostos a conter a crise.
Tem a situação de desconfiança mútua entre as partes e cada um está a tentar tirar o melhor partido sem levar em consideração que, além dos interesses do grupo, além dos interesses pessoais, há de colocar o interesse nacional.
E ainda, muçulmanos em Angola queixam-se de restrições na prática do culto. Em Moçambique foi apresentado hoje o plano de reconstrução da Beira, a cidade mais afetada pelo ciclone Idai em março. O Conselho Autárquico deu a conhecer a empresários locais, governo provincial e especialistas holandeses o que pensa ser preciso fazer para recuperar a cidade. Mais informação com o correspondente da DW na Beira, Arsénio Sebastião.
O Conselho Autárquico da Beira precisa de cerca de 890 milhões de dólares para a reconstrução da cidade da Beira. Em março, o ciclone destruiu várias infraestruturas e deixou a cidade num total apagão e isolado do resto do mundo durante alguns dias. Numa apreciação feita esta manhã pelo Conselho Autárquico local, especialistas da Holanda e empresários de Sofala concordaram que no futuro a Beira deve erguer obras resilientes com orientações arquitetônicas. O edil Davis Simango deixa algumas recomendações.
A qualidade do material de construção tem que ser visto, os modelos de construção, o tipo de construção, a forma como é que nós vamos fazer as nossas coberturas, a forma como é que nós vamos fazer os nossos aros em termos de ligação com as paredes, que tipo de cuidados primários temos que ter com as fundações, onde erguer as nossas habitações, como criar as infraestruturas de escoamento das águas para evitar inundações.
O empresário Jorge Fernandes, representante do setor empresarial de Sofala e um dos parceiros do projeto de reconstrução da cidade, avalia de forma positiva o plano de reconstrução feito pela edilidade.
Achamos que este plano contempla várias áreas, várias etapas e leva em conta a localização que a cidade tem, as condições que ela tem presentemente de funcionamento e o que é necessário fazer para o futuro.
Jorge Fernandes prometeu o apoio do empresariado na reconstrução da cidade.
Na nossa área empresarial, nós sentimos-nos acomodados no plano e achamos que tem futuro, na medida que vai de encontro aquilo que são as nossas aspirações também. É encontrarmos devidamente acomodados num plano moderno, ousado, tem uma perspectiva futura auspiciosa.
Quanto aos principais desafios que a Beira tem pela frente, o edil Davis Simango diz:
quando a gente fala de reconstrução melhor, o grande desafio é que a cidade da Beira deve ter infraestruturas resilientes e essas infraestruturas pressupõem para que elas estejam preparadas a ventos fortes,
a inundações, portanto temos de nos adaptar às várias mudanças climáticas.
O autarca alerta ainda para melhoria no futuro nas redes de comunicações, energia e rede viária, setores que foram severamente afetados, tendo isolado a Beira dias depois do ciclone e inundações. O outro desafio é a localização de uma área segura com infraestruturas apropriadas que servirá para a evacuação da população caso haja necessidade. Quanto à proteção costeira, além da construção de esporões e um muro de cerca de 10 quilômetros, o edil orienta a escolha de melhores plantações para o combate à erosão costeira.
O problema baseado na natureza, sobretudo a nossa costa, que tipo de infraestruturas razoáveis, naturais, estamos a falar de plantações, que possam assegurar que de fato não haja mobilidade das nossas dunas. Portanto, tudo o que nós estamos a fazer tem que ter em conta a sustentabilidade.
O plano será apresentado no final do mês na Beira, numa conferência internacional de doadores que se realiza entre os dias 31 de maio e 1 de junho. O ciclone Idai, que atingiu o centro de Moçambique, provocou 603 mortos e afetou cerca de 1,5 milhões de pessoas. Arsénio Sebastião, DW África, Beira.
E hoje quisemos saber dos nossos ouvintes que prioridades devem ser colocadas nos planos de reconstrução da cidade da Beira. António Rocha, boa noite. Chegaram-nos mensagens dos ouvintes e utentes?
Muitas mensagens, boa noite. Carlos Almeida no WhatsApp escreveu para dizer que habitações para os desalojados e deslocados, escolas para as crianças poderem ir às aulas e centros de saúde. O resto virá depois, desde que as autoridades façam alguma coisa de jeito na Beira. Correia Mavuro, João, escreveu para dizer que a Beira precisa de tudo, mas principalmente escolas, hospitais e a construção do muro da praia para precisamente impedir o avanço do mar quando o Oceano Índico está bravo.
Muito obrigada, António. Os nossos ouvintes ainda vão a tempo de nos enviar as suas opiniões. Se quiser saber como, tome nota dos nossos contactos.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Dezenas de milhares de civis encontram-se em fuga dos combates entre o exército congolês e as milícias na província de Kivu do Sul, no leste da República Democrática do Congo. Dezenas de grupos armados estão ativos nas duas províncias de norte e sul do Kivu. O governo são-tomense pediu à China ajuda para o desembolso do remanescente de um empréstimo concedido pela empresa chinesa China International Fund Limited. Pequim alega não poder intervir por nada a ter a ver com a empresa. Até agora, o fundo só desembolsou um terço dos quase 30 milhões de euros acordados, pelo menos é o que se alega. No mês passado, o governo são-tomense anunciou ter apresentado queixa à polícia judiciária relativa a empréstimos contraídos pelo executivo anterior, uma vez que se desconhece o paradeiro dos quase 20 milhões de euros que faltam. O caso levou à detenção do ex-ministro das Finanças, Américo Ramos. Os partidos da maioria parlamentar da Guiné-Bissau insistiram hoje na nomeação do futuro primeiro-ministro, salientando que 68 dias depois da realização de legislativas, o país continua sem governo. A Guiné-Bissau está a viver um novo impasse político desde as eleições legislativas de 10 de março. Um tema a desenvolver no Jornal da Noite, a seguir ao noticiário. Um tribunal queniano condenou hoje o ex-presidente Daniel Arap Moi a pagar o equivalente a mais de 10 milhões de dólares a uma viúva que expropriou ilegalmente. O caso ocorreu há 36 anos, mas só em 2007 a propriedade foi registrada sob o nome de Moi, altura em que a vendeu a uma empresa. Moi não conseguiu fornecer ao tribunal provas da aquisição dos terrenos. A ministra de Estado da Cultura da Alemanha, Mónica Grütters, saudou a devolução de um padrão português em forma de cruz à Namíbia. O monumento foi colocado na costa da Namíbia em 1486 por Diogo Cão, durante a época dos descobrimentos portugueses. Grütters falou de um sinal para um empenho alemão em reconciliar-se com o seu passado colonial. A Alemanha colonizou a Namíbia até 1918, data de então os contenciosos entre os dois países pelo genocídio dos Herero por tropas alemãs e o saque de património namibiano.
DW Deutsche Welle.
Na Guiné-Bissau, o Partido da Renovação Social, o PRS, da oposição, anunciou que irá pedir a demissão do primeiro-ministro guineense Aristides Gomes. Isto porque Gomes quer demitir dois ministros desse partido que suspeita de más práticas de governação. O pedido de exoneração foi feito pelo chefe do executivo no âmbito da Operação Arroz do Povo. Carina Gomes tem os pormenores.
O pedido de exoneração dos ministros da Agricultura e do Interior está a agravar a longa crise política instalada na Guiné-Bissau. Em carta ao presidente da República, José Mário Vaz, o primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, justifica que o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Nicolau dos Santos, que é do PRS, o partido da oposição, tem alegado envolvimento no desvio de arroz doado pela China. Além disso, acusa o ministro do Interior, Edmundo Mendes, de injúrias e de disponibilizar forças de intervenção rápida para impedir a ordem de prisão do ministro da Agricultura e de ajudar o Ministério Público a arrombar um armazém onde estava o arroz apreendido. Em resposta, Vitor Pereira, porta-voz do PRS, anunciou que o partido irá pedir a demissão do primeiro-ministro. Pereira afirmou que, à luz do acordo de Conakry, Aristides Gomes não tem poderes de propor ou demitir nenhum membro do Executivo.
Esta intenção de Aristides Gomes vem pôr a nu uma verdade escondida, o ódio que o primeiro-ministro move aos dirigentes do PRS e que traduz sempre que pode em tentativas de humilhação e afronta.
O presidente guineense confirmou o recebimento dos pedidos de exoneração, mas disse que não cabe fazer nenhum tipo de julgamento em praça pública. Mais de 2 mil toneladas de arroz doadas pela China às populações carenciadas foram apreendidas pela Polícia Judiciária no âmbito da operação denominada Arroz do Povo. Segundo as investigações, o arroz que chegou à Guiné-Bissau em janeiro estava a ser preparado para ser vendido ao público. Parte do arroz foi encontrada numa quinta supostamente pertencente ao Ministério da Agricultura. Esta semana, Aristides Gomes ordenou a distribuição do alimento, apesar de o inquérito não ter sido concluído. Por isso, foi acusado pelo Ministério Público de ocultação de provas. Para o analista político Rui Borges, o primeiro-ministro pediu as exonerações por motivações políticas.
Por outro lado, também, o presidente da República a posicionar do lado, sobretudo, dos partidos minoritários no Parlamento. E do outro lado, tem o PAGC, que também tem uma relação com o seu primeiro-ministro, que é membro do Biro Político do Partido. Então, tem essa situação de desconfiança mútua entre as partes e cada um está a tentar tirar o melhor partido, sem levar em consideração que, além dos interesses do grupo, além dos interesses pessoais, há que colocar o interesse nacional.
Somado a isso, a crise no Parlamento guineense continua. Dois meses depois das eleições legislativas, um novo governo ainda não foi nomeado. O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau rejeitou uma providência cautelar do Movimento para a Alternância Democrática para anular a votação da mesa da Assembleia Nacional Popular. O partido, entretanto, alegou que o acórdão é nulo e não produz efeito. O secretário nacional do PAGC, Ali Rijazi, criticou o posicionamento do Madenge 15.
É inadmissível que um partido político que pretende governar o país se permita a não cumprir este veredito, o que demonstra falta de preparação para assumir os destinos da nação.
O analista Rui Borges vê o episódio com preocupação.
É praticamente um indício para se declarar que o país deve entrar no estado de sítio. A situação, neste caso, indica por uma crise generalizada, só se o presidente da República continua no silêncio, sem poder criar condições efetivas para permitir o desbloqueio do país.
Karina Gomes, DW.
É Ramadão e o líder da comunidade islâmica em Angola garante que os muçulmanos estão a cultuar sem nenhuma restrição. David Jah diz que, a ser verdade o alegado encerramento de mesquitas nas províncias da Luna Norte, Malanje e Uíge, seria um excesso de zelo por parte das autoridades e não política oficial. Mas há vozes mais críticas. Borralho Ndomba.
Falando à DW África, David já esclareceu que as alegadas restrições que estão a ser denunciadas não têm a ver com a decisão oficial do governo angolano, com exceção da Lunda Norte, Malanje e Uíge, em Luanda, que é a capital do país, e em outras províncias como Benguela e Lunda Sul, não há nenhuma queixa de encerramento de locais de culto. Entretanto, há negociações a decorrerem entre a comunidade islâmica e as autoridades a fim de se resolver o assunto.
Estamos a realizar o Ramadão, as mesquitas estão abertas, é bem verdade que existe aqui e acolá, mas também é uma proporção não muito alarmante. Mas, por exemplo, estamos a falar caso da província da Lunda Norte, província de Malanje, província do Uíge, que algumas mesquitas, de fato, estão sendo interrompido o percurso normal de realização do culto no meio desse comum, o Ramadão. Mas isso nós não acreditamos que seja uma política oficial dada em poder, portanto, restringir a liberdade religiosa quanto aos muçulmanos.
Por seu turno, Lando Panzo José, um dos 4 muçulmanos condenados em 2017 pelo Tribunal Provincial de Luanda sob acusação de organização terrorista e fidelidade ao grupo extremista Estado Islâmico, disse que os locais de culto em Malanje, Uíge e Lunda Norte estão a ser encerrados por falta de legalização. O jovem angolano, que se considera divulgador do Islão em Angola, denuncia ainda que no Uíge as autoridades estão a impedir a construção de uma mesquita. Lando afirma que a administração local pretende ceder o terreno para um supermercado.
Pela lei, a religião não está reconhecida, mas nós estamos a tratar de um assunto de foro administrativo, que é a construção de espaço e que não é o culto. A lei deles pretendem fazer o uso para o impedimento da construção, fala de culto. Nós não estamos a fazer o culto, era simplesmente a construção. E afinal de contas, havia aí uma máfia criada no sentido de coagir os muçulmanos a ceder um espaço porque a Chopin precisava estender o seu parque de estacionamento.
Para Lando Panzo José, apesar de existir uma lei sobre a liberdade religiosa no país, o governo tenta impedir a expansão do Islão em Angola.
Agora, relativamente a Luanda, penso por uma questão também estratégica. Nós nós temos as embaixadas aqui e o Islã é uma religião viva internacionalmente, mas que eles têm a pressão internacional. Já nas províncias, como a situação é um bocadinho latente, eles aí vão criando essas situações com os muçulmanos.
Angola aprovou em novembro do ano passado a lei sobre a liberdade religiosa, crença e culto, que visa regular o exercício da atividade religiosa e definir o regime de constituição, modificação e extinção de instituições da natureza religiosa, bem como proteger a liberdade de crença dos cidadãos previsto na Constituição. Entretanto, a norma divulgada na semana passada no Diário da República obriga as confissões religiosas a uma subscrição mínima por 60 mil fiéis e proibindo-as de cobrar por bênção divina. Segundo David Jah, líder da comunidade islâmica, Angola é o único país africano que ainda não reconheceu o Islã. Entretanto, acredita que o reconhecimento está próximo.
É o único país a nível da África que ainda não reconheceu a religião islâmica em Angola e está a nível do mundo. Vamos encontrar essa abertura. Os muçulmanos, nós somos poucos e também, dentro do princípio dos direitos humanos e a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a fé das minorias. Nós somos a maioria, então temos algum privilégio.
Borralho Ndomba, DW.
DW Notícias.
Na Grã-Bretanha, o Partido Trabalhista na oposição suspendeu as negociações com a Primeira-Ministra Theresa May sobre o chamado Brexit, a saída da União Europeia. Os dois lados afirmam não acreditar mais na possibilidade de um acordo sobre as modalidades do Brexit. O fracasso das consultas torna mais improvável uma saída ordenada da UE até ao prazo previsto de 31 de outubro, uma vez que May não consegue uma maioria parlamentar para os seus planos. A União Europeia está pronta a negociar um acordo comercial limitado com os Estados Unidos da América, que inclui automóveis, segundo a Comissária Europeia do Comércio. Cecília Malmström reagia na sua conta oficial na rede social Twitter à decisão do presidente norte-americano Donald Trump de adiar por 6 meses a aplicação de tarifas às importações de automóveis da UE. A medida teria afetado de sobremaneira a indústria automóvel alemã, o maior exportador europeu para os Estados Unidos da América. A Rússia vai poder regressar ao Conselho da Europa graças a uma iniciativa da França e da Alemanha. A delegação russa enfrentou sanções no Conselho de 47 Estados devido à anexação da Crimeia em 2014. Uma das medidas consistiu em privar os representantes russos dos seus direitos de voto, o que por sua vez os levou a boicotar as sessões plenárias do Conselho da Europa. Segundo notícias veiculadas pelos meios da comunicação social, gravações de vídeo secretas mostram o vice-chanceler da Áustria e líder do partido da extrema-direita FPÖ, Heinz-Christian Strache, disposto a adjudicar contratos públicos em troca de assistência na campanha eleitoral antes das últimas eleições legislativas. Os partidos da oposição exigiram a demissão imediata do número 2 no governo, liderado pelo conservador Sebastian Kurz.
DW, Espaço do Ouvinte.
E sendo o Espaço do Ouvinte, vamos pois dar a palavra aos nossos ouvintes e utentes que comentaram os planos de reconstrução da cidade moçambicana da Beira, hoje apresentados. António Rocha.
André Carlos de Calimán escreveu para dizer que neste momento, em determinadas províncias ou localidades do interior de Moçambique, tudo é prioritário. Mas as verdadeiras prioridades devem ser feitas consoante os recursos financeiros do país. João Correia, no Facebook, diz que as prioridades são muitas, mas as principais devem ser a reconstrução das escolas e dos hospitais e dos centros de saúde. Os beirenses esperam muito da reunião dos doadores, marcada para finais deste mês, diz João Correia. Adulé Candé, da Guiné-Bissau, no Facebook, diz que as prioridades devem ser centralizadas exatamente nas zonas úmidas, sobretudo onde reside a maioria da população. Assim sendo, o governo moçambicano deve disponibilizar meios necessários para que as infraestruturas sejam construídas ou reconstruídas o mais depressa possível. Ramiro Rodrigues, no WhatsApp, diz que, conhecendo a realidade de África, em particular de Moçambique, as prioridades devem ser dadas à reconstrução dos hospitais e centros médicos, as escolas, vias de comunicação e habitações para os mais necessitados, nomeadamente os idosos e crianças órfãs. King Makakua descreveu a situação como difícil, mas diz que a prioridade deve ser uma decisão das autoridades no sentido de não autorizar construções desordenadas e um melhor ordenamento territorial com tudo incluído. Seria importante que o governo decidisse contratar especialistas em urbanização moderna para uma cidade como a Beira, em estado de vulnerabilidade a mudanças climáticas, disse Makoakoa. E Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, diz que tudo está por ser reconstruído.
Muito obrigada, António. Os nossos agradecimentos também aos nossos ouvintes, os que participaram e os que nos escutaram. Ao microfone para si estiveram António Rocha e Cristina Gripal, os nossos votos de um excelente fim de semana.